Deus me ama, sou amado, seu amor é eterno.
Caminhos da Santificação, de Santa Catarina para o Vaticano.
Fiéis catarinenses aguardam com grande expectativa. No Vaticano, estão em andamento 5 processos de beatificação e canonização de religiosos que nasceram ou viveram em Santa Catarina. A já beata Albertina Berkenbrock, que está à espera da aprovação para se tornar santa, e os servos de Deus Frei Bruno, Marcelo Câmara, Padre Aloísio e Padre Léo, que tiveram a abertura dos processos de beatificação aceita pelo Papa. Para o presidente da Regional Sul 4 da Confederação Nacional dos Bispos no Brasil, Dom Severino Klasen, a forte religiosidade é um aspecto presente na cultura de Santa Catarina. Por isso, defende a nomeação de mais santos e beatos catarinenses.
O santo, a santa, são heróis e heroínas na fé. Então nós temos heróis. Vamos valorizar o que é nosso. Nós temos esses que estamos vendo, mas quantos santos e santas, como diz o Papa Francisco, aqueles santos e santas que estão à porta da nossa casa, da nossa vida. Aqui do nosso lado pode ser nossa avó, pode ser nossa mãe, pode ser uma irmã, pode ser um vizinho. E aqui nós temos um santo, uma santa, no caso dois santos, que deram um belo testemunho de vida no seu cotidiano, na sua igreja.
Para a Igreja Católica, santos são pessoas que desempenharam uma obra admirável, uma vida que serve de testemunho e modelo para os demais fiéis. O arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yonck, declara que, acima de tudo, os santos são homens e mulheres comuns que viveram neste mundo, mas como verdadeiros modelos de cristãos, seguindo o Evangelho de Cristo e colocando em prática em suas vidas.
O cristão vive nessa certeza de que nós podemos viver de uma forma diferente. Aliás, ser santo é ser transformado por Cristo. Não é simplesmente ser uma pessoa melhor. Há quem diga que ser santo é ser uma pessoa diferente, é se tornar outra pessoa, é se tornar filho de Deus. E isso não se faz por obra simplesmente de esforço humano. Isso se faz por obra de Deus na vida de uma pessoa. No santo, Deus se manifesta nas ações, na vida da pessoa. E por isso, quando Deus se faz presente na vida de uma pessoa, faz um bem enorme ao seu redor.
O Brasil tem 37 santos reconhecidos pelo Vaticano. Pouco, se comparado aos milhares de santos europeus. Mesmo com uma forte influência católica, herança dos colonizadores que chegaram ao Estado, Santa Catarina tem apenas um caso de canonização aprovado pelo Papa, o de Madre Paulina, considerada a primeira santa brasileira, canonizada em 2002. Santa Paulina passou a maior parte de sua vida em Nova Trento, cidade a cerca de 80 quilômetros de Florianópolis, onde se dedicou à vocação religiosa e, principalmente, ao cuidado de doentes. Nova Trento é considerada a capital do turismo religioso no estado e faz parte da região conhecida como Vale Sagrado Catarinense, formada também pelas cidades de Angelina, Brusque, Major Gersino e São João Batista. Foi em São João Batista onde viveu um dos religiosos brasileiros que poderá ser declarado santo pela Igreja Católica, o Padre Léo. Natural do interior de Minas Gerais, Padre Léo Tarciso Gonçalves Pereira fundou na localidade de Timbezinho a Comunidade Betânia, uma casa de acolhimento para dependentes químicos. Desde a morte do Padre Léo em 2007, vítima de um câncer, a comunidade tem recebido diversos relatos de graças alcançadas, curas de doenças e conversões. Diante desses testemunhos, o arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yonck, aceitou o pedido de dar entrada ao processo de beatificação do Padre Léo. A iniciativa recebeu o aval do Vaticano no dia 8 de dezembro de 2019, dia em que o religioso completaria 29 anos de sacerdócio. Autor do pedido de beatificação, Padre Lúcio Tardivo explica que já são mais de 3 mil graças catalogadas que foram atribuídas ao Padre Léo. O trabalho, a partir de agora, é estudar cada uma delas e escolher a que pode ser comprovada como milagre.
Dessas graças alcançadas, nós vamos detectar, através do estudo de cada uma delas, qual que é um suposto milagre para ser estudado. O milagre tem que ser comprovado, né? Se for um milagre de cura, por exemplo, ele tem que ser comprovado pela medicina, com laudos, com perícias, etc, etc. Né? Então tem que ser algo que vai ser depois estudado por uma equipe até mesmo do Vaticano.
Mas é na própria comunidade Betânia onde estão alguns dos milagres vivos atribuídos ao religioso. Ney Lima é um consagrado na comunidade, um dos responsáveis por orientar os que chegam à procura de acolhimento. Ney conta que ele mesmo veio em busca do apoio de Padre Léo após viver anos como dependente químico.
A minha esposa não podia ter filhos em função de uma cirurgia. Depois descobri também que eu havia desenvolvido AIDS, né? Já não era nem portador mais, já havia desenvolvido a doença. O diagnóstico médico é que eu duraria de 6 a 8 meses. E logo em seguida, a minha esposa engravida, não contrai o vírus, nasce o primeiro filho, depois a segunda gravidez, a terceira vem um casal de gêmeos. Ela não contrai o vírus, consequentemente os meus filhos também não. Um está com 18, outro 15 e os gêmeos com 14.
O caminho para uma pessoa ser declarada santa pela Igreja Católica segue um processo rigoroso e muitas vezes demorado. No caso do Padre Léo, que já teve a abertura aprovada pelo Vaticano, o trabalho agora se concentra na coleta de documentos e de relatos de testemunhas, que deverão ser enviados à Congregação para as Causas dos Santos na Itália, onde tem início a fase romana do processo. Lá, um postulador nomeado pelos promotores defende as virtudes heróicas diante da Santa Sé. O postulador escolhido para atuar na causa do Padre Léo é Paulo Villotta, o mesmo que defendeu no Vaticano a canonização da irmã Dulce, declarada santa em 2019. Para a beatificação, o candidato precisa ter um milagre reconhecido. O beato pode ser venerado dentro da Igreja Católica na sua região. Já o título de santo é decretado quando se comprova um segundo milagre, ocorrido após a beatificação. Os santos podem ser reverenciados em todo o mundo. Ao analisar a história e a obra de Padre Léo e os relatos de testemunhas, Villotta diz estar convencido de que o religioso viveu de maneira exemplar e é um modelo para os demais fiéis.
Lendo algum texto dele, como ele organizou a comunidade de Betânia, e como ele sottolineava, evidenciou a palavra acolhida nel suo trabalho, no seu carisma. Isso me impressionou molto. Ma falei também, ma agora non conosco todos, muitos, quindi può essere che va essere altra cosa, ma non so. Também a sua oratoria, come egli tenia una grazia, no? Come conseguia attraire le persone. Questo è una cosa molto impressionante.